Olá, olá! Tá começando mais um A Mesa Especial de Copa do Mundo. Reta final agora, minha gente. Já temos o primeiro finalista do Mundial do Catar, a Argentina, que venceu a Croácia por 3-0 no seu jogo mais tranquilo até aqui do Mundial. E antes de começar a Copa, o Messi deu a seguinte declaração. Ganhar o primeiro jogo é fundamental, te marca pro resto da Copa. É, só que o primeiro jogo foi contra a Arábia Saudita, uma das piores equipes classificadas para o Mundial, e a Argentina saiu derrotada, de virada, por 2-1. O resultado, uma zebra de listras dramáticas, trouxe a Argentina de volta para a terra. De um jeito meio invertido, o Messi tinha razão, né? O resultado deixou uma marca mesmo, devolveu a lucidez para a seleção que estava embriagada demais pelas vitórias, pela invencibilidade. A Argentina não gosta de cair, mas adora mostrar para o mundo como se faz para levantar. Bom, comigo hoje no papo, direto da redação do Ion, mais uma vez nosso parceiro Pedro Moreno. Direto do Catar, a gente vai ter daqui a pouquinho com a gente também o Martir Fernandes, que acompanhou o jogo no estádio de pertinho, essa vitória da Argentina por 3-0 diante da Croácia. E a gente também tem Léo Lepre, que está em São Paulo também, é um especialista, estudioso de futebol sul-americano. E vai nos ajudar a entender onde a Argentina está nesse momento, com que moral ela chega para essa final de Copa do Mundo. Eu falava com o Léo, Pedro, antes de a gente começar a gravar aqui o nosso podcast, e o Léo me lembrava que a Argentina precisa de uns tropeços, uns sustos, né? Para conseguir mostrar o seu melhor futebol. É como se ela precisasse se desafiar de vez em quando. Quando a coisa está muito tranquila, não funciona muito bem para a Argentina. A julgar pelo que a gente viu até agora no Mundial, um começo para lá, com, né, um mega tropeço, e jogos difíceis, contra a Holanda foi difícil, contra a Austrália foi difícil, não foi um caminho muito fácil para a Argentina até aqui, mas faz o seu jogo mais tranquilo antes da final da Copa, né? Então, começando com você, Léo, você acha que a Argentina está chegando para essa final do jeito que ela gosta? Com casquinha?
Tudo bem? Boa tarde para você, Joana, para o Pedro, para todo mundo que nos acompanha aqui na live do GE. A Argentina está chegando no seu melhor momento, está na ponta dos cascos. E é uma Argentina que, como a gente dizia, como você dizia no seu texto, na recuperação ali, é uma Argentina que costuma ir de menos a mais. Essa Copa foi meio inversa. Se a gente pensar em 78, o primeiro título da Argentina, a Argentina ela passa em segunda numa fase de grupos, depois ela acaba indo para um quadrangular, não teve semifinal, então foi tudo meio que diferente naquele primeiro Mundial. Em 86 o caminho parece mais fácil, mas a gente não pode esquecer a prévia. O Bilardo teve que tirar a seleção argentina do país quase 40 dias antes do Mundial, porque a crítica estava tão severa que não dava nem para eles treinarem, não tinha ambiente, não tinha clima. Ele leva a seleção argentina fora da Argentina, vai para o México com muita antecipação para tirar eles desse burburinho, dessa crítica negativa que estava sendo feita. E aí a Argentina consegue o título mundial. Em 90, então, nem se fala. A Argentina chegava como campeã, mas um dos seus piores mundiais. Começa perdendo para Camarões e no final vai escalando, nos pênaltis, consegue eliminar Iugoslávia, elimina Itália e chega na decisão com a Alemanha e acaba perdendo. 2014, uma situação semelhante. E esse Mundial era o contrário. Esse era o Mundial que a Argentina chegava com mais de três anos de invencibilidade, 36 jogos sem perder, uma geração vitoriosa que tinha sido campeã da Copa América vencendo o Brasil no Maracanã. Então era uma seleção que precisava mesmo botar os pés na terra. E aquela primeira derrota contra a Arábia Saudita meio que tirou um pouco dessa embriaguez mesmo. Eles estavam empapuçados com o gosto da vitória. E aquilo mostrou que o caminho não ia ser só de rosas, que a Argentina também poderia tropeçar, serviu para abrir os olhos, para fazer alguns ajustes na equipe, como encontrar o McAllister, como encontrar o Enzo Fernandes, que desde então do segundo jogo ganhou a titularidade e não saiu mais. Então foi importante para o Scaloni entender algumas coisas do funcionamento da Argentina e também para a seleção argentina entender que ela é mortal, que ela poderia perder e que a partir dali não ia ganhar só com a camiseta, que precisaria transpirar. Então é uma Argentina que chega agora na ponta dos cascos, no seu melhor momento, que chegou, como ela sempre costuma fazer, de menos a mais. Essa tinha sido uma Copa ao contrário, que estava chegando demais, e aí teve que dar um passinho para trás para pegar impulso, e agora chegar até a decisão. É uma Argentina que chega embaladíssima, e promete fazer um jogão, seja lá contra a França, seja contra Marrocos, mas essa Argentina está preparada para ser campeã mundial.
Chegou embalada no momento certo. Antes de dar a palavra para o Pedro Moreno também, queria aqui colocar o Martim Fernandes no papo, ele já conseguiu se conectar, ele que estava arrumando um cantinho ali no estádio para poder conversar com a gente, ele que acompanhou de muito perto essa vitória da Argentina. Pode contar para a gente também, Martim, como é que estava o clima com a torcida, o que, que você sentiu aí dessa partida, como que você acredita que a Argentina, que agora a Argentina simplesmente vai esperar ali, vai assistir ao jogo desta quarta-feira entre Marrocos e França, vai ver quem que vai enfrentar na final, mais uma final para a Argentina. Então, queria que você falasse um pouco do ambiente que você está vendo aí. Já era esperado, né, que a gente ia ter maioria absolutamente argentina assistindo a partida, né? A Argentina invadiu o Catar. Mas queria que você desse os detalhes que só você poderia ver mesmo, afinal de contas, você estava no local do jogo. Já agradecendo mais uma vez sua participação aqui com a gente numa mesa.
Boa noite, Joana, Pedro, Léo. Foi incrível o ambiente aqui do estádio Lusail. Parece uma cancha portenha, para usar uma expressão que o Léo está acostumado. Muito, muito impressionante a festa da torcida da Argentina antes, durante e depois do jogo. Antes do jogo já era muito impressionante no metrô, nas ruas de Doha aqui. Você não consegue andar por nenhum canto dessa cidade sem ter um bando de argentinos cantando, fazendo aquele gesto típico com as mãos. Eles estão por todos os lados, eles estão em festa o tempo inteiro. Não para de chegar voo da Argentina para cá. Agora, nesse minuto, a Aerolíneas Argentinas acabou de anunciar que vai ter mais aviões saindo de Buenos Aires para a final. Então, a estimativa até hoje da embaixada da Argentina aqui em Doha tinha entre 35 e 40 mil argentinos aqui para a Copa do Mundo. Vai ter mais para a final no domingo, seja quem for o rival, França ou Marrocos, os argentinos estarão em peso. E hoje aqui, Joana, o que a gente conseguiu notar assim, é que a reação da torcida no jogo, especificamente, depois que a bola começou a rolar, a diferença do que aconteceu para os outros jogos em que a torcida puxou muito, dessa vez a torcida foi mais reativa, digamos, ao que foi acontecendo no campo. Então, durante os primeiros 30 minutos, a torcida estava cantando sem parar, eles nunca param de cantar, mas assim, não pegava, sabe? Parecia meio como o time nos primeiros 30 minutos, mas tentando entender o que ia acontecer nesse jogo, que foi meio, começou com a Croácia, aquele, tentando arrastar o jogo para um terreno onde que eles preferem, né, que eles mais gostam, que é fazer uma luta por pontos ali, sem nocaute para nenhum lado, até levar o jogo até o maior quantidade de tempo possível. Mas quando tem os dois gols ali, o pênalti que o Messi converte, em seguida o gol do Julian Álvarez, ali nos 34, 36 minutos, aí sim, aí o estádio explode completamente, vira uma festa tremenda, sem parar. E aí acontece uma coisa aqui na Copa do Mundo que me irrita espetacularmente, eu acabei de escrever sobre isso pro GE.globo, que é: só não tem música muito alta no estádio, música eletrônica, assim, música de festa. Imediatamente quando o árbitro apita o início do jogo, a música para e aí você consegue ouvir a torcida. Até o árbitro começar o jogo, e no minuto seguinte que o árbitro apita o fim do primeiro tempo ou o fim do segundo tempo, tem música eletrônica, assim, muito alta, muito opressora. A torcida não consegue se manifestar. Você olha o estádio, e tanto faz se o estádio tá vazio, tá cheio, se tem argentino, brasileiro, croata, nigeriano, habitantes de Saturno, porque não dá para ouvir nada. A música eletrônica, assim, que fica no estádio, ela é tão alta e tão opressora e tão irritante que a gente não consegue ouvir a torcida. Então, teve uma festa brutal da torcida argentina ali, depois do primeiro gol, durou todo o primeiro tempo, aí o intervalo não tem festa, porque o intervalo é da FIFA, da organização, enfim, as músicas que estão ali no, que fazem parte desse protocolo, e aí depois do segundo tempo, sim, aí o segundo tempo tem o gol ali, aos 24, 25 minutos do segundo tempo, e aí a festa não para até o final do jogo, e aí quando tem o minuto, o apito final, aí a festa é interrompida, porque a música eletrônica recomeça, e aí depois teve alguma sensibilidade, alguém aqui que percebeu que afinal era legal o que estava acontecendo na arquibancada, e aí eles deram uma segurada na música eletrônica, mas durou poucos minutos também, logo depois já veio a música, e a gente mal conseguiu ouvir a festa dos argentinos.
Agora sim, colocando Pedro Moreno no papo, Messi mais uma vez mostrando por que ele é o Messi. Ele faz o primeiro gol de pênalti, ele depois faz uma jogadaça no terceiro gol o segundo gol da Argentina foi um golaço do Julian Álvarez, e ele faz aquela jogada e simplesmente entrega para ele, fala: faz aí, querido, que, né, a bola com mais açúcar impossível. Ele vai lá, completa, camisa 9 da Argentina, e faz mais um gol. é o quarto gol dele, inclusive, nessa Copa. Atualizando os números do Messi, né, ele tem 5 gols, 3 assistências, 27 finalizações, 15 finalizações certas, 18 passes para finalização, sofreu 18 faltas e deu 15 dribles certos. Esses são os números do nosso espião estatístico. Messi é o Messi, não tem jeito, né, o Pedrão? E eu acho que essa é a Copa dele. Precisou de 5 Copas para ele conseguir mostrar o que a gente sabe, que a gente sempre viu da carreira dele, mas essa é a Copa em que ele está mais à vontade, com um elenco que mais combina com ele, enfim, que a mágica acontece de uma forma mais brilhante, como a gente gostaria de ter visto em Copas anteriores, talvez.
Ah, tudo bem, Jô. Boa noite para você, o Martim. O Léo Lepe, todo mundo que acompanha a gente, sem dúvidas essa é a grande Copa do Messi, né? A gente viu o Messi tendo boas atuações na Copa de 2014, fez um bom jogo também contra a Nigéria lá em 2018, mas a gente nunca viu um Messi numa Copa do Mundo como a gente está vendo nessa Copa de 2022. Me arrisco a dizer que essa foi a maior atuação, a atuação de hoje foi a maior atuação do Messi numa Copa do Mundo, consequentemente, obviamente, com a camisa da Argentina, assim, uma atuação fantástica. O Messi, que participou do jogo em vários momentos, a Argentina teve uma alteração para o jogo de hoje, até da forma de jogar no esquema, né, com a ausência do Di Maria. No jogo das oitavas, no jogo das quartas de final, quando não teve o Di Maria, ele entrou com um zagueiro a mais. O Scaloni entrou com um zagueiro a mais, passou a jogar com uma linha de três. Hoje, ele, justamente para tentar ter um maior controle, uma combatividade maior nesse meio campo, tentando visar para que não acontecesse com o argentino o que aconteceu no primeiro tempo contra o Brasil, de controle de Brozovic, Modric, Kovacic, ele povoa mais o meio campo, entra com o meio campo um pouco mais combativo, com uma linha de quatro, deixando o Messi um pouco mais aberto, um pouco mais solto lá na frente, junto com o Julian Álvares, e funcionou perfeitamente. Até o gol da Argentina sair, existia um equilíbrio no jogo, onde a Croácia tentava ter também a posse de bola, mas a Argentina, no momento que tinha bola, também valorizava esses momentos. Era um jogo que ia, assim, ficando um pouco mais truncado, de poucas finalizações, até o lance do, até o momento do lance do pênalti em cima do Julian Álvares, só tinha apenas uma finalização para cada lado no jogo. Então, assim, a cobrança do pênalti, se não me engano, com 31 minutos do primeiro tempo. Então, era um jogo truncado até que... só que também a gente tem que destacar que foi uma Croácia que se abriu mais, que foi mais para o jogo, foi mais permissiva do que a gente viu a Croácia no jogo contra o Brasil. E a Argentina soube aproveitar magistralmente isso, né? Primeiro, o lançamento do Enzo Fernandes no pênalti sofrido pelo Julian Álvares. E aí é um outro jogador que a gente tem que destacar demais, porque, assim, vai ser uma atuação excelente dele também, mas que ela, sem dúvidas, vai acabar sendo, de certa forma, um pouco encoberta pelo absurdo que foi o Messi hoje. Mas a gente está falando de Julian Álvares, que fez 2 gols, um ali contando demais com a sorte, aos trancos e barrancos, mas ele sofre o lance do pênalti, que para mim aquele gol, o pênalti e o gol do Messi, é o que abre o jogo para ser o que o desenho do jogo que foi para a sequência que se transformou para a Argentina. Eu acho que até, se não acontece, e acho que talvez tenha sido a grande diferença do que foi para o jogo do Brasil, foi a Argentina ter conseguido um gol que obrigasse a Croácia ir de fato para cima da Argentina. E a partir daí a Croácia deu espaços e a Argentina aproveitou muito bem isso. Então, assim, foi uma grande atuação também do Julian Álvares, que foi um jogador descoberto no meio dessa Copa do Mundo, e isso tem muito a ver com a derrota lá no início, que você falava na abertura, a derrota por 2-0 contra a Arábia, faz com que a Argentina passe por uma transformação no meio da Copa do Mundo. Então, assim, a Argentina chega a esse momento na Copa do Mundo justamente onde a gente imaginava lá atrás, onde a Argentina estaria. A gente imaginava uma Argentina na semifinal da Copa do Mundo, muito possivelmente na final da Copa do Mundo, brigando pelo título. Mas a gente não imaginava que a trajetória da Argentina fosse a trajetória que foi nessa Copa do Mundo, passando pela derrota na estreia contra a Arábia Saudita, que aí a gente fez com que o Scaloni buscasse outras opções no time, e ela passa, sem dúvidas, pelo Enzo Fernandes, que também é um jogador fundamental ao longo dessa Copa, o próprio McAllister, chegando ao Julian Álvares.
E até já lançando um debate um pouquinho mais profundo em relação a esse tema que se levanta, Pedro, para vocês três, a Argentina ela não se mostrou refém de nenhum esquema tático, né, nessa Copa do Mundo. Muito pelo contrário, o Scaloni, por exemplo, ele faz, depois da derrota para a Arábia Saudita, ele faz 5 mudanças, né, em relação ao time titular na partida contra o México. Depois, contra a Polônia, ele faz mais novas alterações, barra o Lautaro, E nesse momento que o Julian se firma na equipe, assim como o Enzo Fernandes também, porque ele vai bem nesse terceiro jogo contra a Polônia e fica no time. Então é um time meio mutante, né? Isso é excelente para a Argentina, porque mostra que o Scaloni tem muitas formas de surpreender a França nessa final.
Começou jogando com linha de quatro, jogou com dois atacantes, jogou com três atacantes, com Messi de falso nove, jogou só com Messi e Lautaro na frente, jogou só com Messi e Julian Álvarez na frente. De fato, um pouco disso foi por causa do jogo muito ruim na estreia contra a Arábia Saudita, que causou um terremoto na Argentina, né? Causou uma sensação, Léo talvez vai saber até avaliar melhor do que eu o impacto, mas teve uma sensação de tudo precisa mudar, e aí ele muda muito o time para o segundo jogo. E aí depois, no segundo jogo contra o México, aí sim, quando entra o Enzo Fernandes, que aliás, tirando o Messi, talvez seja o melhor jogador da Argentina na Copa, hoje com os dois gols do Julian Álvarez vai ser difícil, né, tirar esse posto do Álvarez, mas o que ele tem jogado hoje, até sair o gol, até os primeiros 30, 35 minutos do primeiro tempo, o Enzo Fernandes em muitos momentos ele perseguiu o Modric individualmente por qualquer lugar do campo, assim, o Modric foi recuando, houve momentos que ele se posicionou entre o zagueiro pela direita e o lateral direito para começar as jogadas lá atrás, e o Enzo Fernandes ia até lá, não grudado nele, mas para mostrar que tinha alguém de olho no Modric o tempo inteiro, assim. Então, além de o gol que ele fez contra o México, de todo o papel com a bola que ele tem na construção de jogadas, nesse jeito argentino de jogar se aproximando com os jogadores sempre em torno da bola, ele teve hoje esse papel de sacrifício ainda, sobretudo nessa metade do primeiro tempo, muito importante também.
Se a gente pensar que o Enzo, ele encaixou nesse time, como a gente estava comentando, o Enzo, ele encaixa nesse time e custava crer que ele era um camisa... porque ele não é um camisa 5, como o primeiro volante, mas por muitas vezes, contra a Holanda e hoje também, apesar de hoje ele estar sendo auxiliado na função pelo Paredes, ele teve uma função muito de marcação e recuperação de bola, que não é a característica principal do Enzo Fernandes, senão é mais um segundo volante barra meia, que é esse jogador que tem a função de pegar a bola que foi recuperada e dar para os criativos, ou até ele começar iniciando uma jogada ofensiva. Mas o Enzo Fernandes, tão jovem e que ganhou o posto nessa Copa do Mundo, já claramente, depois que o Scaloni vê como ele cai, como ele encaixa bem, não tinha mais como tirá-lo do time. Então o Enzo, ele entra, ele saca o Paredes, que era o titular absoluto dessa seleção, saca o Paredes e ele percebe que com o Enzo o time rendia melhor. Hoje ele volta com os dois por conta da ausência do Di Maria, ele prefere reforçar o meio de campo, ele cede a bola para a Croácia, uma coisa que não é característica dessa Argentina, que é dominante e que fica mais com a bola, ele cede a bola com a Croácia. A Argentina nesse jogo teve menos posse que a Croácia e chegou mais vezes ao gol e fez 3. Não é o costume da Argentina, mas deu resultado. Então prova que povoar o meio de campo, como o Scaloni fez, foi uma decisão acertada. Certamente ele viu o erro que o Brasil cometeu, a dificuldade que o Brasil teve no jogo contra a Croácia. Depois tem o McAllister. O McAllister é outro encontro, é outra peça-chave encontrada também pelo Scaloni no meio do processo. Porque quando o Giovanni Lo Celso se machuca, ele tenta com o Papu Gomes primeiro, o Papu Gomes não deu certo, ele coloca o McAllister, caiu como uma luva no time, é outro que não perde lugar. E o Julian Álvarez, o que dizer do Julian Álvarez, né? A aranha criada na base do River Plate, ele que é cordobês, aranha criada na base do River Plate, ele já tem o selo, a imprenta, né? Já está impresso nele essa seleção, a escaloneta caiu também como uma luva para ele. E ele tampouco era o titular, o titular era o Lautaro Martínez, o atacante, o centroavante que vai tão bem no futebol italiano, era o titular dessa seleção. Mas aí o Lautaro vai tendo atuações abaixo, o Julian vai entrando aos poucos, de repente se encaixa no time, e eu acho que existem jogadores que vão para uma Copa para fazer um gol, para fazer um lance, para ser marcado por aquilo. Talvez, essa Copa do Qatar de 2022, para o Lautaro Martínez, a Copa dele era aquele pênalti contra a Holanda, porque o Enzo Fernandes tinha perdido, estava começando a se criar, será que a Argentina vai pipocar agora? Teve tão perto de ganhar no tempo normal, tomou empate, prorrogação arrastada, vai para os pênaltis, começou ganhando, perde, o Enzo perde, a margem estava ficando curta, e o Lautaro foi, bateu e bateu com perfeição e colocou a Argentina nas semis. Então talvez a Copa do Mundo para o Lautaro era aquela penalidade, e a Argentina precisava dele naquele momento. E depois é tudo o Julian Álvarez. Hoje o Julian Álvarez foi o Julian Álvarez do River Plate, definidor, que pisa na área, que briga, que cria, que cai pelo lado do campo, foi o Julián Álvarez na melhor expressão do Julián Álvarez gajardesco, né, do Julián Álvarez criado pelo Marcelo Gallardo. Então esses três jogadores, olha quantos que a gente já está falando que estão rodeando o Messi, sem contar aí no Depol, né, que é o fiel escudeiro, é o primeiro a saltar na... assaltado em qualquer briga. Se tem uma briga com o Messi, eu quero ter, eu preciso de um Depol na minha vida, assim, sabe? Para ter um cara que eu sei que pode contar com ele para tudo quanto é lado. E só para até para finalizar, para o Pedro comentar, o Martin falava sobre o peso da derrota na estreia. Na hora eu já lembrei do Carlos Salvador Bilardo, nós que somos bilardistas, eu sei que o Martin é, não sei o Pedro, não sei a Jojo, mas o Bilardo, quando a Argentina perde a partida de estreia na Copa de 90 contra Camarões, a partida seguinte, no vestiário, isso todos os jogadores que participaram daquele grupo diziam, que o Bilardo falava assim, muchachos, se a gente perder o próximo jogo, se a gente for eliminado na primeira fase, eu vou, não vou de volta, eu vou pular as aeromoças, eu vou entrar na cabine, eu vou sequestrar o piloto e jogo o avião no Oceano Atlântico. Ou seja, para ele, o negócio era esse. E aí a Argentina vai do seu jeito e chega até a decisão. O Scaloni não precisou fazer isso porque ele não é um Bilardo. Mas é a relação como os argentinos vivem o drama de perder a primeira partida. Né?
Queria falar um pouquinho do Depol, porque dessa trinca de meio campo que o Scaloni encontrou, que foi o que meio que deu a base dessa Argentina mais sólida, que era junto com ele, Lo Celso e Paredes, ele acabou que foi o único que permaneceu titular nessa seleção da Argentina dentro da Copa do Mundo. E a gente vê no Depol um jogador muito versátil, um cara com característica de pegada de marcação no meio campo, mas quando a Argentina tem a posse de bola, também participa demais da construção do jogo, dá muita opção para o Messi ali pelo lado direito. Hoje, por exemplo, na ausência do Di Maria, ele jogou mais aberto, fechando o lado direito do campo. Mas também quando precisava vir para poder fazer justamente essa superioridade numérica no meio campo, para abafar o controle de jogo de Brozovic, Kovacic, Modric, ele fazia isso muito bem. Quando precisava ser ofensivo, ele aparecia também muito bem na frente. Então, assim, é um jogador que talvez, diante de vários jogadores que estão tendo grande destaque na Argentina nessa Copa do Mundo, talvez ele passe um pouquinho mais batido, de maneira um pouquinho mais silenciosa, mas também é um jogador que é fundamental para o funcionamento dessa engrenagem.
Hoje tem muita coisa para falar dessa Argentina. Eu queria chamar a atenção para uma imagem, para quem acompanha a gente ao vivo aqui pelo GE.globo, uma imagem do Scaloni, extremamente emocionado depois da classificação, chorando mesmo, né? Vamos lembrar que o Scaloni é o técnico mais jovem desse Mundial, ele tem 44 anos, ele foi jogador da seleção argentina também, chegou desacreditado, de uma certa maneira, pela inexperiência, ele foi assistente do Sampaoli, muita gente achava que ele não deveria ser o técnico da Argentina, ele foi ficando, e hoje ele faz, de fato, dos trabalhos mais eficientes, né, de todas as seleções que estão aí disputando a Copa do Mundo, que é o maior espetáculo da Terra, né? A Argentina não vencia um título expressivo há 28 anos, e ele deu o título da Copa América também para a Argentina. A Argentina começa a Copa do Mundo com uma sequência absurda de 36 partidas sem perder, aí perde para a Arábia Saudita, volta para a terra, como a gente falava no comecinho do programa, e agora está se encaminhando com muita moral para a final. E ele, o Scaloni, ele foi responsável por uma grande renovação da Argentina, né? Por isso que a gente vê nomes como esses que vocês estão repetindo aí, e a gente está vendo nos jogos dando resultado, ganhando seu espaço dentro dessa seleção, que é como o Enzo, que também está na casa dos 20 anos, 21 anos, que ganhou uma vaga na terceira rodada, o Julian, que tem 22 anos e está no Manchester, inclusive o Enzo, ele está no Benfica, mas já o Liverpool já está de olho nele, então muito provavelmente ele vai mudar de time aí logo depois da Copa do Mundo. Tamanho, né, tamanho como ele está mostrando um grande serviço prestado à seleção argentina. A gente viu aí a imagem do Scaloni chorando. Então eu queria que vocês falassem também do trabalho corajoso do Scaloni, né? O que devia estar passando pela cabeça dele? Eu imagino, assim, você com 44 anos, levando a Argentina a uma final de Copa do Mundo, depois de um trabalho em que o começo foi muito contestado, depois ele recebe o apelido carinhoso né, dos Inchas, né, de chamar de Scaloneta, carinhosamente a seleção argentina passa a ser chamada assim, uma mistura do sobrenome dele com ônibus, acho que o Léo pode explicar melhor o apelido, mas enfim, ele ganha o carinho da torcida, a confiança da torcida, do trabalho, e aí está sendo recompensado, aí alcançando, levando a Argentina para mais uma final.
Só rápido, pela primeira vez desde 2002, há 20 anos, a Argentina não chegava na Copa com o técnico tendo 4 anos de tendo completado um ciclo inteiro de uma Copa até outra. Mesmo que ele não tenha sido a escolha original ali, depois da queda do Sampaoli, talvez o plano A não fosse ele, mas ele foi ficando e ele chegou com 4 anos de trabalho. Isso não acontecia desde 2002, quando o Bielsa chegou para a Copa de 2002 com um trabalho até mais longo e não tirou o time da primeira fase. E ele chegou aqui já com o contrato renovado até 2026. Então, acontecesse, fosse o que acontecesse, fosse qual fosse o desfecho aqui da Copa, ele já chegou com o contrato renovado, o que também tira um pouco de pressão, né? O cara não chega preocupado com o próprio futuro. O futuro dele já estava garantido. Isso também é um componente que ajuda a explicar essa confiança que os argentinos têm nele e que ele tem no time.
É mais uma lembrança que você teve agora da Copa de 2002, dentro daquilo que a gente falava que a Argentina precisa aí de menos a mais em 2002, que o Bielsa era a grande Argentina, né? Era a Argentina que venceu as eliminatórias de cabo a rabo, primeira colocada com sobra. O Brasil penou para classificar para aquela Copa do Mundo, a Copa do Japão e da Coreia, foi campeão e a Argentina não conseguiu nem passar da primeira fase, uma tragédia que viveu. É isso, a Argentina ela não pode chegar com sobra, pelo menos um joguinho de estreia ela precisa perder, porque coloca ela de volta para a terra. Mas o Scaloni, que foi parte, o Scaloni ele era parte de um processo com o Sampaoli, que ele não era muito atuante, ele era parte da comissão técnica, mas ele não era uma voz muito ativa, né? Lembrando que naquela Copa, assim como já tinha sido também com o Sampaoli em 2014 na seleção chilena, o braço direito sempre foi o Becassese, o Sebastián Becassese, que estava até pouco tempo no Defensa e Justiça. Eles foram o braço direito, eles que gerenciaram todo um processo desastroso com a seleção argentina na Copa da Rússia em 2018, que acabou inclusive mostrando uma falta de comando. Tem aquela imagem clássica do Messi e do Mascherano num treinamento decidindo quem ia jogar. O Scaloni, ele percebe tudo isso, ele promove uma reformulação, e fora esses nomes que você trouxe, até acho o Enzo e o Julián pediam mesmo pista pelo tudo que eles tinham feito no River Plate, mas o Scaloni foi encontrar o Dibu Martínez, o Emiliano Martínez, que era um goleiro que estava completamente fora do radar. Lembrando que os goleiros que se revezavam a titularidade da seleção argentina ou era o Franco Armani ou era o Esteban Andrada, que na época estava no Boca, inclusive era o titular, e depois acabou indo para o futebol mexicano. Era um desses dois. Estava entre o Esteban Andrada, entre o Franco Armani, o Andrada, o Franco Armani, um falhava um jogo, o outro ia bem no outro. De repente ele me tira o Dibu Martínez, que tem uma aura meio Goicoechea, que consegue defender os pênaltis, que consegue ir classificando a Argentina, e esse louco que acabou sendo o que eles chamam na Argentina de louco lindo, né? Essa loucura saudável, essa loucura que todos eles se apaixonaram, porque é um jogador que acabou levando a Argentina até essa decisão, até essa semifinal, graças à atuação que ele teve nos pênaltis contra a Holanda. E sobre La Scaloneta, é meio comum, sabe, Jojo? Não é, por exemplo, tem também o Gimnasia Esgrima de La Plata, que estava brigando pelo título argentino na última temporada, depois acabou perdendo um pouco do fôlego. Ele era treinado pelo Pipo Gorosito, e todo mundo só falava de La Piponeta, porque era uma forma como jogava esse time do Pipo Gorosito, era La Piponeta. E aí acabou virando assunto, comédia, falamos, se a gente tem a Piponeta aqui, a Scaloni é o quê então? Então é a Scaloneta. Então virou, agora qualquer time que joga assim, eles colocam esse sufixo
apelido,
aí.
Apelido fofo, né? Bom, para ampliar o debate aqui, gente, eu vou chamar um videozinho de uma análise do nosso titular aqui do PVC, depois dessa vitória grandiosa da Argentina diante da Croácia.
Joana, tô aqui no metrô já, ó. Saiu 2 minutos, 1 minuto e meio mais cedo para poder pegar um metrô mais vazio. Então não tem tanto barulho de torcida agora. E deu um show mais uma vez a torcida argentina, que veio, como eu já falei, de todos os lugares da Argentina. E com uma música linda que fala: agora que voltamos a sonhar, quero ganhar a terceira, quero ser campeão mundial. Podemos ver Diego lá no céu com Dona Tota e Dom Diego, o pai e a mãe dele, alentando a Lionel. E alguém precisa alentar a Lionel? O Lionel faz coisas que ninguém acredita. Talvez tenha sido o melhor jogo do Messi em Copas. E ele começou discreto, muito marcado, discretinho. Aí ele fez 21 minutos no primeiro tempo, ele domina uma bola, dá um drible e parece a senha para a Argentina recuperar a confiança e partir para a vitória de 3-0. Devolver os 3-0 que a Argentina tomou da Croácia na Rússia 4 anos atrás. E com o Messi fazendo gol de pênalti, começando a jogada do gol de raça do Julián Álvarez e fazendo uma jogada espetacular, seu terceiro passe para gol, com o Julian Álvares completando. Nesse momento, o Messi tem 5 gols e é artilheiro da Copa. O Messi tem 3 passes para gol, é o líder de assistência da Copa, que faz dele o melhor jogador da Copa, mais que o Mbappé. Ele chegou a 25 jogos, empatou com o Matheus em número de partidas, mas ele tem outra coisa. Ele é o recordista de vitórias em Copas, porque o Matheus, em 25 jogos, ganhou 14 e ele ganhou 16. Aliás, hoje ele deu para a Argentina, de presente, a sua 16ª vitória em Copas, o que é mais um recorde deste monstro sagrado. É engraçado e curioso que aqui, numa terra onde se faz assim, e se abaixa ou se curva o corpo para reverenciar Alá, se faça o mesmo movimento para dizer Messi, Messi, Messi.
O Messi que está colecionando recordes, né? Já passou o Batistuta no número de gols com a seleção argentina. Agora ele também tem recorde de participação em partidas de Copa do Mundo. Passou o Lothar Matthäus. E tem um dado interessante também, que com o gol e a assistência de hoje contra a Croácia, ele é o jogador com mais participações em gols na história das Copas do Mundo, que são 20 no total. Ele tem 11 gols e 9 assistências, né? Ele passou o Klose, ele passou o Ronaldo, ele passou o Gerd Müller, ele passou o Pelé. Enfim, o Messi, ele chega aí destroçando recordes com 35 anos. E tem uma outra coisa que o Léo também, a gente conversava quando a gente falava dessa vitória da Argentina, que o Léo fala sobre a liderança do Messi ter se alterado nesse ciclo, né? Ele tá aparecendo mais, a gente tem falado sobre, ontem a gente até falou, um Messi mais maradoneano, um Messi mais explosivo. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque assim, referência técnica ele sempre foi. A gente vê um toque diferença de Messi nessa Copa do Mundo também, em termos de liderança. Ou seja, agora ele é um líder completo, um líder líder técnico, líder espiritual, líder de tudo.
Ele encarna realmente o 10 e a faixa, né? Por muito tempo ele não quis, ele só queria ser o 10, ele não queria também ter também a responsabilidade da faixa, o peso da faixa. E eu acho que isso até foi uma questão natural e geracional. Ele preferia deixar a faixa ao Mascherano, por exemplo, porque ele entendia que o Mascherano representava muito mais uma entrega a campo do que o que ele poderia dar, e era muito mais brigador, até a posição no campo, como ele jogava, e a influência que ele tinha, inclusive, no próprio clube. Com o tempo, com esse recâmbio geracional que tem a seleção argentina, principalmente depois de 2018, com a saída de toda uma geração, inclusive a do Mascherano, com a aposentadoria dele, o Messi ele decide encarnar para ele assume para ele, então, esse papel de alguém mais velho que tinha que guiar uma garotada toda, né? Como mais ou menos tinha até algumas figurinhas, como o Mestre Splinter e as Tartarugas Ninja, né? Então, o Messi é o Mestre Splinter, do lado dele tá toda essa tartaruguinha ninja aí. Tá Depou, tá Julian Álvares, tá Enzo Fernandes, tá McAllister. É ele que vai guiando essa nova geração. E é o Messi, então, que ele começa a assumir o protagonismo. Briga aqui naquela disputa de terceiro lugar com o Gary Medel, na Copa América realizada aqui no Brasil, a outra, né, que o Brasil ganha. Ele tem aquela briga com o Gary Medel aqui na Arena do Corinthians, aqui em São Paulo. Depois ele acaba até suspenso, porque acusa a FIFA de corrupção, fala algumas coisas, vocês são todos corruptos, tanto na FIFA quanto na Comebol. É um Messi muito mais explosivo, muito mais direto, muito mais boqueador, né? Ele briga com o Van Gaal, ele faz aquele bobo, né? Ele manda aquele bobo no andar para achar, bobo, quem irá, bobo. E o bobo, a gente precisa deixar claro, o Martim sabe disso também, né? Como bom uruguaio, o bobo ali não é infantil, não. É um bobo que, inclusive, em discussões acaloradas entre adultos, ele é utilizado, assim, com gente nervosa de verdade.
Já,
um
já
bobo,
me ensinaram,
né?
Isso
aqui
ontem.
Aqui no Brasil a pessoa daria risada.
Já me ensinaram.
Aqui no Brasil a pessoa daria risada, lá não. Então, assim, é uma coisa. É um Messi muito mais que incorpora um espírito maradoniano no sentido de da, da, do, do, não do contraditório, mas do daquela pessoa que está contra, do combustível dele ser essa necessidade de ter as coisas jogando contra. É um Messi que se assume muito mais como o Maradona foi, por exemplo, e principalmente na Copa de 90.
Só antes de dar sequência no debate, vou me despedir do Léo, que ele tem outros compromissos aí hoje. Léo, obrigada mais uma vez pela participação na mesa, volte sempre.
Eu que agradeço, mando um abraço para todos, para você, Jojo, para o Pedro e para o Martim também lá no Catar.
Fechado, Léo. Muito obrigada por mais uma vez participar do debate. Pedrão, contigo.
Não, então assim, o que eu acho mais fantástico no Messi é que com 35 anos a gente já imaginava que a gente já tinha passado muito distante do auge do Messi, que a gente dificilmente viria algo próximo daquilo que a gente já tinha visto de tão fantástico. E essa temporada dá pra gente uma dimensão um pouco diferente. Que muito possivelmente a gente não tá vendo mais o auge do Messi, mas o que ele ainda pode proporcionar pra gente ainda é magia, ainda é mágico nesse sentido do que a gente tá vendo ele fazer numa Copa do Mundo. E antes da Copa do Mundo, a temporada dele já vinha sendo fantástica. O Messi tem 12 gols e 14 assistências em 19 jogos na temporada pelo Paris Saint-Germain. Então, assim, já são números inacreditáveis do Messi. Aí a gente vai relativizar, que está atuando numa liga com expressão menor, em comparação do que ele vinha fazendo, onde ele vinha jogando no Campeonato Espanhol, onde ele sempre jogou, né, no Campeonato Espanhol, mas ainda assim, ele vinha com desempenhos fantásticos mesmo antes da Copa do Mundo. E aí na Copa do Mundo, num nível de exigência muito maior, em jogos muito mais difíceis, como é o jogo de hoje, uma semifinal de Copa do Mundo, a gente vê o Messi com 35 anos, tendo adaptado seu jogo, já fisicamente não muito distante do que a gente já viu, mas ainda assim um cara absolutamente cerebral, um cara absolutamente inteligente, assim, falta palavras, é gênio, é coisa de gênio, o que ele proporcionou pra gente hoje é genialidade. Eu costumo brincar, que a gente tem que agradecer todo dia quando acordar, tem que fazer lá cada um a sua religião, tem que agradecer e tudo mais, e no final agradecer por ter visto o Messi jogar, é isso que a gente tem que fazer, eu faço todos os dias.
A gente tem esse privilégio de ver um craque, um gênio como o Messi jogando com 35 anos na sua quinta Copa do Mundo, se aproximando aí de fazer história. Porque, Martim, antes de eu me despedir de você, que eu sei que você tem que ir na Zona Mista lá, não acabou o trabalho para você ainda hoje, não. É o que falta para ele receber a coroação máxima, né? Uma Copa do Mundo. Porque no resto, ele já é absoluto. Só falta isso.
Só falta isso. Não falta mais nada. E também se domingo isso não acontecer de novo, a carreira tá intacta, tá intocável, porque tudo isso que a gente tá vendo esse cara fazer. Vamos lá tentar ouvir o Messi agora na Zona Mista.
Vai lá, a gente vai acompanhar o seu trabalho no GE.globo. Obrigada mais uma vez, Martim, pela parceria aqui no A Mesa. Bom trabalho. Depois a gente vai prestigiar, então, o trabalho do Martim no GE.globo. Pedrão, tem uma coisa que o nosso produtor aqui, o Pedro Suaide, mandou aqui, que ele estava vendo ali os debates, né, sobre a derrota do Brasil, sobre a classificação da Argentina, e me chamou a atenção um diálogo, que eu acho que pode gerar aqui um debate interessante. Que um cara comenta o seguinte, né, exatamente o que a gente estava falando ali, que eu levantei a bola da quantidade de alterações que o Scaloni faz durante a Copa. Ele não tem medo de mudança, e muda mesmo. Hoje eu vou jogar com 3 zagueiros. Ele faz o que o time precisa, né, e aparentemente parecia, talvez, quando se muda 5 peças depois de uma derrota acachapante ali para a Arábia Saudita, talvez, nossa, a Argentina não é tudo isso, ele está meio perdido, e no fundo ele tinha razão. Ele foi mudando de acordo com o seu adversário, mostrando todas as facetas que essa seleção é capaz de mostrar, né? O que mostra muito poder, isso é bom, né? Quando você tem um time que pode se adaptar tanto assim. E aí um outro fala o seguinte, que se o Scaloni tratou a Copa como é uma Copa, um torneio rápido, e quando você tem que ter decisões rápidas e fazer mudanças, que o Tite teria tratado a Copa do Mundo como um brasileirão de pontos corridos. Ou seja, um pouco mais amarrado às suas próprias peças e ao seu esquema tático, sem muito espaço para mudança. Mas aí cabe a reflexão também, não sei se no caso do Brasil eram necessárias tantas mudanças, mas no caso da Argentina, acho que isso é louvável, porque quando precisou ele fez e deu muito certo até aqui.
É, assim, algo que eu, quando eu vi a Argentina construindo o placar com a facilidade que a gente viu, algo que me deu uma preocupada foi justamente isso, porque era evidente que as comparações com a atuação da seleção brasileira diante da Croácia e do trabalho do Scaloni com Tite e Messi em relação a Neymar, elas iam surgir. Mas assim, eu confesso que é muito difícil a gente traçar um paralelo, eu acho que não é nem esse o caminho. Eu acho que foram, assim, são trajetórias completamente diferentes. Como a gente disse aqui, de uma Argentina que começou muito mal a Copa. Agora, imagina a gente se tivesse começado essa Copa do Mundo lá atrás, tomando 2-0 para a Sérvia. Então, assim, é muito difícil a gente traçar esse paralelo, entende? E, inclusive, o desenho do jogo são desenhos completamente diferentes. A Argentina, nesse meio do caminho, também perdeu o Di Maria, que era um jogador importantíssimo. Então, ele teve que buscar outras alternativas para a forma de jogar. O elenco da Argentina, né, nem só a forma de jogar, mas o elenco da Argentina, ele tem uma característica muito diferente da seleção brasileira, onde a gente tem, surgiu no futebol brasileiro nos últimos anos, jogadores com muita qualidade pelas pontas, pelos lados, com característica de drible, de um contra um, de velocidade, que não é exatamente a característica do elenco da Argentina, que tem mais qualidade nos jogadores que atuam mais numa faixa central do campo, no meio campo. Então, assim, e isso acabou que, no encaixe do jogo contra a Croácia, favoreceu, de certa forma, a seleção argentina. E a gente viu hoje algo também que acho que é fundamental da gente destacar, a gente tem que destacar. Eu falei aqui antes do jogo entre Brasil e Croácia, que seria fundamental para a seleção brasileira, que seria fundamental para o jogo em si. Os confrontos individuais, os duelos individuais, sobretudo no meio campo. E a gente viu hoje a Croácia, jogadores que foram muito importantes, principalmente no jogo contra o Brasil, com atuações muito abaixo da média. Brozovic jogando muito mal, Kovacic apareceu pouco no jogo, Juranovic, que fez uma partidaça, principalmente no primeiro tempo contra a seleção brasileira, lateral direito, hoje foi, assim, não apareceu no jogo praticamente. O Sosa também, lateral esquerdo, mal. Gvardiol, que foi um jogador que se falou bastante dele, vinha sendo um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, hoje não fez um bom jogo, no terceiro lance do terceiro gol, o Messi tirou ele para nada. Então, assim, é difícil fazer essa comparação, acho que não tem que ser esse o caminho, não tem que se comparar o que foi o jogo Brasil e Croácia e o jogo Croácia e Argentina, porque foram desenhos de jogo diferentes, em termos de comparação, a seleção brasileira finalizou muito mais do que finalizou a seleção da Argentina, do que a Argentina finalizou hoje, a Croácia finalizou hoje mais do que finalizou contra a seleção brasileira. Então, assim, é um jogo de futebol, são partidas de futebol. Então, acho que não é, assim, essa comparação, acho que não é exatamente a comparação que deve ser feita. Eu acho que não vai ajudar em nada o processo que a gente vai ter que passar nos próximos 4 anos, ficar em cima dessa comparação do que foi Brasil e Croácia e do que foi Argentina e Croácia. Infelizmente, é lamentar o fato da gente não ter conseguido chegar na semifinal e parabenizar os argentinos de terem conseguido chegar a mais uma final de Copa do Mundo.
Eu acho que, como eu coloquei para você, acho que é mais um elogio ao Scaloni do que uma crítica ao Tite, obviamente. Acho que o Scaloni precisou mudar, não teve medo, usou mesmo o seu elenco, rodou, deu oportunidade para jovens jogadores e está sendo premiado. Passou por sufoco, como a gente já destacou aqui. Não é que o caminho da Argentina foi tranquilo, não foi tranquilo, né? Começou perdendo para a Arábia Saudita, aí pega o México, foi um jogo difícil com o México, aí pega a Polônia, também num jogo, um jogo tão fácil, mas assim, vence a Polônia, aí pega a Austrália, sofre com a Austrália, pega a Holanda, um jogo complicado vencido depois de uma prorrogação e pênaltis, e agora sim, né, tem um jogo tranquilo contra a Croácia. E durante todas essas partidas a gente viu a forma como o Scaloni muda a equipe, né, e ele não tem medo disso, né, usou bem o elenco que ele tinha à disposição. Então era mais assim, mais nesse sentido de elogio a essa equipe da Argentina, a capacidade de mudança que o Scaloni tem à sua disposição, vai, vamos colocar dessa
forma. Não, claro, assim, todos os méritos, o trabalho do Scaloni é fantástico e chega com todos os méritos a essa decisão, a forma com que ele encontrou essas alternativas. Não é fácil você simplesmente chegar e barrar o Lautaro Martins do time para botar o Julian Álvarez. A forma com que ele conseguiu encontrar a substituição para a ausência do Di Maria também. Mas é só, na verdade, não é nem em relação a esse comentário que você falou, que eu falei em relação ao Tite, foi porque das coisas que eu tenho lido aqui na internet, entendeu? E que eu acho que, na verdade, não houve um medo do Tite de mexer no time. Também fez alterações importantes, passar o Danilo para jogar improvisado numa lateral esquerda, no próprio jogo contra a Croácia, ter sacado o Vinícius Júnior para colocar um Rodrigo que entrou bem no jogo, tirou o Rafinha para colocar o Antony, colocou o Pedro no jogo também. Então, assim, ele mexeu nas peças também, utilizou. Todos os jogadores da seleção brasileira tiveram minutos nessa Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que não passou. Acho que a eliminação do Brasil para a Croácia não passa muito por aí. Eu acho que é isso.
Ah, não, foi um erro bem. É um erro bem marcado, né? A eliminação do Brasil contra a Croácia. Aqueles 4 minutinhos que.
Não é.
Que deveriam ter se defendido melhor.
São detalhes que fazem parte de um jogo de futebol que podem resolver uma eliminação como resolveu.
Bom, agora, antes da gente terminar aqui a nossa mesa desta terça-feira, Pedrão, a gente tem que já fazer um aperitivo de França e Marrocos. Já sabemos que a Argentina está lá esperando esse vencedor. Inclusive os marroquinos, eles receberam convites, né? Eles ganharam entradas e foi uma coisa danada ali, foi uma loucura, porque eles dormiram na fila para receber essas entradas, enfim. É, como a gente viu durante a Copa do Mundo toda até aqui, a festa da torcida marroquina e o quanto eles querem se fazer presentes nessa decisão, que é uma decisão contra um jogo, né? Enfim, histórico já, que o Marrocos nunca chegou tão longe assim numa Copa do Mundo e acredita que pode beliscar uma final, acredita que pode ser campeão, é isso que o técnico marroquino fala o tempo todo. Deu folgas, né, a seleção do Marrocos foi a seleção que mais folgou nesse Mundial, teve bastante descanso, e o Hakimi, que é um dos ídolos, né, um dos jogadores mais importantes da seleção, não participou do último treinamento, porém... Não é dúvida nenhuma que ele vai estar em campo nessa quarta-feira, né, Pedrão? Só deram um descansinho para ele.
Sim, exatamente. Ele não participou do treino, mas, assim, como a gente vem ressaltando, né? A Copa do Mundo disputada num período de 28 dias, muitos jogos de sequência, jogos apertados de exigência física e mental. Então, assim, nada que preocupe, não vai ser uma sessão de treinamento que vai tirar do Hakimi alguma questão tática ou ritmo de jogo. Então, assim, de fato, não preocupe em nada. Falando do jogo, eu imagino um jogo difícil para a seleção da França. Acho que o jogo de Marrocos é um jogo que, para a seleção da França, tem uma dificuldade no encaixe, porque a França não é exatamente o time... não é uma seleção apegada à posse de bola. Se a gente for olhar ali no ranking de times que mais tem a posse de bola e mais trocam passes nessa Copa do Mundo, a França não está ali entre os três,
quatro primeiros. O Marrocos, então?
É um time que... sim, mas a França... Então, mas é justamente isso. A França é um time que gosta de ter a posse de bola como espaço para poder atacar. Então, assim, você, principalmente através da velocidade do Mbappé e do Dembélé. Então, a França não tem problemas, fez isso contra a Inglaterra. Não tem problemas em deixar o adversário com a bola, girando de um lado, girando para o outro. Tem um meio-campo sólido na marcação, tem uma defesa também que, apesar de ter sofrido gols em todos os jogos dessa Copa, é uma defesa que está conseguindo, que conseguiu, de certa forma, um encaixe. Então, a França gosta de marcar, pressionar na marcação e aí conseguir recuperar essa bola e sair em velocidade. Só que Marrocos, em tese, se for exatamente o que a gente viu de Marrocos até essa Copa, aqui nessa Copa, e não imagino que vai mudar agora numa semifinal, a gente vai ver o Marrocos jogando lá atrás, com bloco muito baixo, as linhas muito bem estruturadas, sem dar esse campo, sem dar essa profundidade para que a França consiga avançar em velocidade. Então, isso vai dificultar um pouco a forma de jogar da França. Vai ter que ser uma França com mais paciência, uma França que vai precisar gerar mais a bola de um lado para o outro, tentar encontrar os espaços através de tabelas curtas. Mas, assim, sem dúvidas, tem jogadores com muita qualidade para isso. Tem Griezmann, tem Tchouaméni no meio, tem Mbappé, Rabiot também, que está fazendo uma excelente Copa. O Dembélé é um jogador também de um contra um, que pode desequilibrar pelo lado direito. E tem o Giroud, que é um jogador de área, de peso, de bola aérea, que também pode decidir um jogo. Então, assim, prevejo um jogo amanhã bem amarrado, acho que com a França com um pouquinho mais de dificuldade, mas eu acho que não dá pra gente tirar o favoritismo da seleção francesa. E, assim, com o coração apertado, a história de Marrocos é fantástica nessa Copa do Mundo, acho que a história já foi feita, mas eu gostaria de ver um Argentina e França nessa final de Copa do Mundo, esse duelo entre Messi e Mbappé, acho que seria incrível para um desfecho de uma Copa do Mundo que está sendo muito legal.
Concordo com você. acho que a França tem favoritismo absoluto para esse jogo, sim. Embora a gente tenha aprendido ao longo dessa Copa do Mundo a respeitar o Marrocos, né, como time. Concordo quando você faz os elogios a Marrocos, que tem um futebol bem executado. E, diferentemente do que a gente falou até agora da Argentina, da capacidade mutante, né, de se fazer alterações, mudar esquema tático, enfim, de acordo com seus adversários, o Marrocos não. Independentemente de quem ele vê pela frente, ele tem uma forma de jogar, né? E os jogadores são muito disciplinados e fiéis a esse modo de jogar. E se você for olhar as escalações do Marrocos, o treinador mudou muito pouco. Ele tenta manter o máximo possível o mesmo time. Então, as alterações que ele faz são mínimas de um jogo para outro, né? Ele muda muito no segundo tempo, mas ele não muda a escalação inicial, né? Os 11 que começam a partida.
E para esse jogo contra a França, provavelmente vai ter problemas na zaga, né? Jogadores que, até pela exigência física que a forma de jogar de Marrocos traz, de um time que tem, a gente vê o Ziyech, o próprio Hakimi terminando os jogos exaustos, porque jogar sem a posse de bola cansa muito, né? Você tem que perseguir, fazer esse balanço que a gente diz, exatamente, você tem que correr o tempo todo atrás da bola. Então tem o Sosa aqui, Sosa é lateral esquerdo da Croácia, Sassi, que é zagueiro de Marrocos, jogador importante nessa solidez defensiva, muito provavelmente vai ficar fora do jogo, ainda é dúvida, mas saiu machucado e não se sabe se vai ter condições de enfrentar a França, então vai ter problemas aí na montagem, sobretudo do sistema defensivo, que vem sendo fantástico de Marrocos na Copa, apenas um gol sofrido até aqui.
Um gol contra sofrido.
Exato.
Pois é, vai ser um jogo interessante de assistir. Pitaquinhos, assim, quer dar um placarzinho?
Vou dar aqui 2-0 França, vai.
2-0 França. Cara, eu tenho aquele problema de não conseguir fazer um bolão e um palpite, eu não sei separar a lógica do coração do que eu tô torcendo, e aí eu sou terrível, entendeu? Eu fico muito confusa, não consigo. Esse jogo aqui tem vários elementos que me confundem, sabe? Do que eu gostaria de ver, do que eu acho que é mais, assim, mais apropriado para uma final de Copa do Mundo.
Compreensível, compreensível.
Eu vou colocar 3-2. Não, o Marrocos não vai fazer isso, não. Nós não temos essa capacidade, não. Eu ia falar 3-2, é muito, eu estava muito animada para esse jogo. Não vai acontecer isso, não. Eu acho que a França vai ganhar por 1-0.
Bota 3-1, então, com carinho, pronto.
Não, coloquei 1-0. Acho que a França vai ter muita dificuldade.
1-0?
É. Mas não sei também. Se for que nem contra a Croácia, a Argentina e a Croácia, se fizer um gol no começo, aí desmantela tudo.
É isso.
Que aí os caras vão por tudo ou nada. Que foi o que a
Croácia
fez. Vai
obrigar Marrocos a atuar de uma maneira que não está acostumada.
Vai depender muito. É aquele famoso, os primeiros 15 minutos. Vamos ver o que vai acontecer nos primeiros 15 minutos. Se a França conseguir ter uma brecha nesse bloqueio absurdo que Marrocos faz, aí eu acredito num jogo com placar elástico. Se não, meu amigo, se eles conseguirem cozinhar, aí é perigoso para a França. Que é aqueles caras...
E a França amanhã. A França vai ter que trabalhar muito bem esse jogo, como eu disse, esse jogo interno, né? A gente viu o Marrocos várias vezes fazendo linha de 5, por exemplo, na Copa. E a França, amanhã, um jogador que também vai ser muito importante para a França, pela essa necessidade de trabalhar bastante o jogo, sem ter as costas da linha, da última linha de marcação para poder atacar, vai ser o Théo Hernandes, o lateral esquerdo, porque em tese ele vai abrir o campo pelo lado esquerdo, o Dembélé pelo lado direito, e aí a gente vai ver por dentro Mbappé, Giroud, Griezmann, e chegando de trás Tchouaméni e Rabiot, imagina essa estrutura. Então, assim, vai ser um jogador também importante para tentar espaçar e abrir alguma brecha por dentro para a entrada desses jogadores que eu citei agora há pouco. Então, os jogadores de lado de campo, tanto o Dembélé quanto o Théo Hernandes pelo lado esquerdo, vão ser fundamentais amanhã nesse momento com bola da seleção da França, e, sem dúvidas, tendo que ficar muito ligado nessa recomposição, porque Marrocos já provou que tem armas ofensivas aí também para, quem sabe, conseguir... essa classificação, que seria aí de fato uma zebra, sim, e algo absolutamente histórico.
É a última das zebras. Se é que ainda cabe uma zebra nessa Copa, tá aí. É a última chance. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que tem aquecimento no GE.globo para esse jogão entre França e Marrocos. Então, desde muito cedo, na verdade. Eu ia falar desde 3 da tarde, mas o nosso aquecimento começa muito antes. Então você tem um tempo real do GE e depois você continua com a gente com todos os detalhes do jogo. A gente sabe que você pode acompanhar o jogo no nosso metaverso aqui das organizações Globo. Você pode assistir pela Globo, pelo Sport TV, pela Globoplay e com a gente também no GE.globo. Então fica o convite. E lembrando que logo depois do jogo, tá, independentemente de quanto tempo levar, se for para prorrogação, para os pênaltis, acabou o jogo, nós estaremos posicionados aqui para falar desse jogo e já começar a pensar na grande final da Copa do Catar. Então, agradecendo mais uma vez sua participação. Pedrão, a gente se encontra ainda numa mesa por aí. Obrigada, meu amigo, por mais um programa.
Valeu, Jojo. Só chamar que a gente está aqui. Ainda nos encontraremos até o final
certamente,
dessa Copa. Tem muita coisa para a gente falar.
Tem programa especial na sexta-feira. Eu já sei que você está escalado. Então, no mínimo, na sexta-feira a gente está junto. Então, obrigada para quem esteve conosco ao vivo no GE.globo e quem está nos ouvindo agora pelas plataformas de áudio. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.